Acerca da letra de um canto que falaram eso surgió aquella doctrina de iglesia visible, que era aquella establecida como Estado oficial, institucional, y la iglesia invisible, que era verdadera, no se sabía quién era verdadero y quién era falso, y se usaba equivocadamente aquella palabra, la doctrina visible, como si visible estuviese también en la iglesia. Cuando leemos cuidadosamente la palabra doctrina visible, y vemos la interpretación propia del propio Señor Jesucristo de ellos, cuando él habla de un campo donde un Señor sembró doctrina y un individuo sembró visible dentro del trigo, el propio Señor Jesucristo dice que ese campo era un mundo, un campo en un mundo. El Señor sembró visible reino y el trigo. Un campo do mundo, e entre o trigo, mas no campo do mundo, o inimigo, enquanto dos homens dormiam, que tinha que cuidar, dormindo, o inimigo se deu Jorge no campo, mas como o trigo estava também no campo, ficou Jorge no meio do trigo. Mas o campo é o mundo, disse o Senhor, não há igreja. Mas se fazemos igual mundo e igreja, então vamos ter que separar para o mundo, não sabemos quem que é, quem que não é, então vamos ter que falar de igreja invisível. Mas na Bíblia, a palavra igreja nunca está acompanhada com esse adjetivo invisível. A igreja tem o objetivo de ser visível. A luz tem que estar entendendo. Uma cidade assentada sobre um monte para todos verem, é visível. Então, o Senhor mostrou estas três figuras da comunicação, da cidade, sobre o mundo de Deus, para nos mostrar o que se espera do efeito da influência na sociedade. Agora começo a falar do cinco, desde o verso 3.
5:3 de Mateus. Vós sois a sal da terra. Claro que esse vós pode ser cada um, mas tudo juntos é muito melhor. Como ontem lembrávamos aquele mito popular que uma golondrina não faz esperar, mas todas juntas já faz, amém? Então vamos deixar que esta palavra vós vai além somente de cada um e nos junte a todos os discípulos, amém? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Que frase séria! Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelo sol. Muitos irmãos têm nos procurado entender o que quer dizer o Senhor com sal. E aí temos que ver quais são as coisas que o sal realiza. Alguns têm visto que o sal preserva da corrupção. Outros têm visto o aspecto que o sal traz sabor às coisas, que se um pouco de sal ficaria simples. O sal dá sabor. Também uma propriedade do sal é despertar a sede. E poderiam outros irmãos ir descobrindo outras propriedades até medicinais do sal. E todas elas podem falar para nós, de fato falam. Na primeira parte, quando o Senhor diz que nós somos o sal, dando a entender que nós temos que preservar a sociedade na qual nos vemos de se corromper mais rapidamente. Eles, por causa de não ter o Senhor, vas-se corrompendo. Já de fato nasceram corruptos, porque todos os homens nascemos na corrupção. Nascemos dispostos para pecar e morrer. E a sociedade está feita por toda a somatória dos homens. Mas o Senhor colocou os discípulos, colocou a igreja no meio do mundo. Ele falou: Pai, eu não tirei eles do mundo, mas eles não são do mundo, mas eu enviei eles ao mundo. Nós temos uma missão que cumprir no mundo. E de fato Deus ama o mundo. E Cristo morreu por todo o mundo. E Deus quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a igreja tem esse trabalho no meio do mundo. Deus está interessado no mundo, porque Deus ama o mundo. E Ele colocou a igreja para preservar o mundo de se corromper mais rapidamente. Esse é o trabalho do sal, se coloca a carne, os peixes bem salgados, e então duram mais, são preservados durante mais tempo. Isso é um trabalho que nós temos que cumprir. Por isso fomos enviados ao mundo. Não fomos feitos monges solitários, ermitaños lá no deserto, ainda que podes ter alguns irmãos, ter esse chamamento. Lá em Bogotá existe uma ermita que está ao lado de um monte, porque Bogotá está rodeado de algumas montanhas, e numa delas, que é chamada precisamente ermita, tem uma ermita mesmo lá acima do monte. Numa parte mais alta, a parte mais alta está vazia, mas descendo um pouquinho tem outro monte encostado daquele mais grande, e naquele pequeno está uma ermita com uma capela católica e uma casinha onde um ermitaño mora lá. Algumas vezes os periodistas ou a televisão subem falar com ele, ou algumas pessoas subem lá, tem uma cachoeirinha de água e sua horta lá, e ele vive orando por Bogotá. Perguntaram para ele o que faz aí. O trabalho dele é orar por Bogotá. E esse é o que ele respondeu, que ele mora lá e vive lá para interceder por Bogotá. Graças a Deus que Bogotá tem aquele ermitaño lá, mas espero que não seja o único que ora por Bogotá. Precisamos toda a igreja orar por Bogotá. Amém? Deus não nos chamou a todos ser ermitaños. Pode ser que alguns irmãos, especialmente naquela época de Constantino, quando o Estado e a Igreja começaram a se misturar, o que está significado naquela palavra Pérgamo, muito passado, muito misturado, e o mundo entrou na Igreja, e a Igreja entrou no mundo de uma maneira errada. Então, veio aquela confusão. Era normal que houvesse um pêndulo, um grupo de irmãos que fossem para o outro extremo, de sair da sociedade, ir para o deserto, alguns solitários, outros edificando comunidades, mas nos desertos, ou nos lugares isolados, aqueles monges. Era como uma espécie de equilíbrio para a mistura daqueles que se misturaram na política. Não estou falando que necessariamente um irmão não pode ser político. A política em si é entrada, pode fazer, se pode ser médico, se pode ser advogado, se pode ser engenheiro, por que não pode ser um vereador? Por que não pode ser um secretário da fazenda como Erasto? Erasto, que era um companheiro, cooperador de Paulo, era tesoureiro da cidade de Corinto. Graças a Deus que as finanças da cidade foram confiadas nas mãos de um irmão. Então, a sociedade precisa de pessoas honestas, de pessoas fiéis, que se ganhem na confiança da gente, de maneira que sejam amados, sejam reconhecidos pela sua conduta. Paulo fala para Tito que Deus busca um povo celoso de boas obras. E essas obras podem ser de cada um dos membros do povo, mas pode haver obras boas do próprio povo, obras coletivas do povo, ao serviço da gente. O Senhor quer isso, isso que vamos ver aqui, isso que está implicado na palavra sal, na palavra luz, na palavra cidade assentada sobre o monte. Então, o sal tem que preservar da corrupção. Então, que vão ter cristãos precisamente nos lugares mais propensos à corrupção? Eu não acho pessoalmente mal algum que irmãos que sejam fiéis e que estejam juntos e em equipe orando possam participar, assim como Erasto, por exemplo, era um tesoureiro da cidade de Corinto. E era uma pessoa tão confiável que o próprio Paulo andava com ele, enviava ele. Eram pessoas de confiança, pessoas que fizeram as coisas de maneira irrepreensível, como fez Daniel. E os que queriam pegar Daniel em alguma coisa não conseguiam encontrar nada porque ele era irrepreensível. Deus precisa irmãos e grupos de pessoas como povo que sejam irrepreensíveis na sociedade, que estejam participando das coisas, parando a corrupção. O que acontece, por exemplo, se a sociedade decide aprovar o aborto e nós deixamos matar os meninos nos dentes das suas mães sem parar isso? Não estamos impedindo a corrupção, estamos deixando eles avançar. E se permitimos leis contra a natura, contra a palavra de Deus, e vamos permitindo que a mentalidade que está contra Deus vire legal, e os que pensam conforme a Deus virem ilegais, e nós mesmos permitimos isso, porque não agimos como sal. A função do sal é parar a corrupção. É uma das funções do sal, parar a corrupção. Estar aí, todo mundo está fazendo piadas sujas, o cristão não vai rir da mesma maneira que ele. Fica sério. Todo mundo vai se dar conta, vai nascer luz. Porque quando uma pessoa é correta diante de nós e faz as coisas certas, se converte em luz. Os outros já se dão conta. Já quando essa pessoa está, já olham para o outro, olham para ele, pode ser rei de trás, mas já frena um pouquinho. Já não vai fazer aquelas piadas, já não vão contar com essa pessoa para fazer alguma coisa errada, corrupta lá, no escritório, alguma corrupção. Porque tem alguém freando eles, parando eles. E às vezes, até hoje que já algumas sociedades que foram praticamente edificadas no Evangelho, em certos tempos, ainda que as gerações posteriores se afastaram do Evangelho, mas ficaram, pelo menos parece que os polícias internos. Tem sociedades onde você não precisa de um polícia de fora, você já tem um polícia dentro. Tem sociedades que é tão comum desobedecer as normas, mas outras sociedades que cresceram com o exemplo dos cristãos, até hoje guardam aquelas formas. E ainda que são só formas, pelo menos está parando a corrupção. Eles não vão cruzar um semáforo fora, vão parar, vão esperar que cruze. Mas em outras cidades tem um caos, como Bogotá, por exemplo. Olha o que aconteceu uma vez na Alemanha. Um pastor latino-americano, para não envergonhar nenhum país, vou deixar só latino-americano, ficou envergonhando toda a Latino-América por salvar um sujeito. Chegou na Alemanha um pastor e pegou uma balinha de doce, não é? comeu um doce e tirou um papel do chão. E veio detrás dele um senhor alemão, pegou aquele papel, correu, senhor, senhor, isto calhou de você. E devolveu o papel na mão do... Que vergonha, tinha que ter sido o contrário, verdade? Que vergonha, aquele papel assim. Você entende, irmãos, que o Senhor não somente quer que nós nos preparemos para uma vida futura, o qual é verdade, nós temos que viver em função do futuro. Mas a palavra de Deus não somente nos fala como ir para a glória de Deus, como ir para o céu, nos fala também como ser cidadãos. E não só a nível pessoal, sino como povo. Porque como povo podemos fazer coisas que isoladamente não podemos fazer. E o Senhor fala, vós sois a sal, a luz daquela cidade. Agora, quando fala a outra parte do que significa sal, o que faz o sal? O sal, además de preservar, o sal dá sabor, dá sentido. Olha a diferença do que o mundo tem que falar. Fala muito, mas tudo vazio, termina o espetáculo e o próprio palhaço fica melancólico. É, o próprio palhaço, é a famosa história do palhaço, fazia de todo mundo e ele vivia uma vida muito melancólica e foi consultar um médico contra a sua melancolia e o médico aconselhou ir visitar aquele palhaço, não sabendo quem era aquele pobre melancólico. Então, isso que acontece, então. O sabor, o que dá sabor? Que dá sentido a mim? Que diferente se deixa reunida, pesquisando na palavra de Deus, orando a Deus, animado, com sentido na vida. Tem pessoas que não sabem para que vivem, só estão passando tempo. A xadrez, dominó, cartas, telenovelas, que eu falo telenovelas. Muita coisa perdida, sem sabor. Mas o que dá sabor é o sal. O sal tira aquela simplicidade e dá um toque na vida. E nós temos esse chamamento também de dar toque na vida, de dar sentido, de dar ânimo às pessoas, à sociedade. Eu penso que aquela outra parábola que não aparece aqui, que já fizemos uma menção dela há poucos dias, sobre aquela mulher que tem três medidas de farinha e coloca fermento nele e faz fermentar a massa. Eu pessoalmente não creio que seja uma parábola para interpretar que se refere à Igreja Católica que corrompeu tudo. Eu penso que o propósito é o contrário, porque o Senhor está falando do reino de Deus. Se estivesse falando do mistério da Babilônia, eu interpretaria dessa maneira. O mistério da Babilônia, como uma mulher que semeou fermento na massa e fermentou tudo. Ou seja, tudo ficou podre. Isso seria o mistério da Babilônia. O mistério da iniquidade que já está em andamento. Também a palavra fala disso. Mas o Senhor falou, o reino dos céus é semelhante a essa mulher. E temos que interpretar essa parábola vendo o que o Senhor fala do resto do reino dos céus. Lá naquela pedra que viu Daniel, se convirtiu num monte que encheu toda a terra. E está falando isso do avanço do reino, não do avanço da corrupção. O Senhor está falando que começa com dois, pequeno, com três, como aqueles primeiros discípulos, depois de 12 passa para 70, já 120, 500, encheram Jerusalém, mínimo 10 mil irmãos, e depois na Judeia e na Samaria. Tem historiadores que dizem que a culpa da queda do Império Romano disse que foram os cristãos. Mas o que caiu da Roma é a parte maligna. Mas continuou Eu fui até mudar o meu nome, Saco, do Império Romano, com Carlo Magno. Carlo Magno, ainda que era o imperador e não sabia ler, mas ele se fazia ler A Cidade de Deus, de Agostinho. Agostinho escreveu aquele livro que é um clássico até da literatura, A Cidade de Deus. E Carlo Magno se fazia ler aquele livro, que é grossão. Mas ele foi impressionado por essa visão e começou a procurar praticar no seu império um renascimento chamado Império Carolíngio. Então, o objetivo de Deus é que nós contenhamos e expressemos Cristo de tal maneira que sirva ainda para que o mundo se corrompa menos e a corrupção vai mais devagar. E também para provocar sede. Sede, porque isso que faz o sal. Você come algo salgado e já vai querer também tomar água. Então, uma das funções do sal é despertar a sede. O apóstolo Matias dizia umas coisas muito sérias. Ele dizia que se o lisinho de um cristal não se convertia, cristal tenía que pedir perdón por no ter provocado a conversão do seu vizinho com seu exemplo, no ter procurado despertar um interesse dele. Isso foi transmitido na tradição e é lembrado em alguns escritores e naquele livro antigo chamado As Constituições Apostólicas. Aí se fala de Matias. Então, o sal é para trabalhar não somente ao interior da igreja. Às vezes nós, a igreja, temos feito um compartimento fechado, que nós trabalhamos só para nós mesmos. Claro que nós temos que nos edificar a nós mesmos, edificando-nos mutuamente, a igreja tem que ser edificada. Mas o Senhor quer que essa edificação seja de portas abertas, seja para fora. Por isso eu vou nos reunir pelas casas, porque os vizinhos, os parentes podem chegar aqui, podem chegar lá, e começar a ser influência na terra, apresentando a Cristo diante do mundo. Isso que também fala o verso 14, vós sois a luz do mundo. Ele depois continua com o assunto do luz, assim no verso 16, mas depois de falar do luz e falando da luz, ele fala da cidade. Então aqui pelo Espírito Santo Mateus está colocando essa parábola da cidade num monte colocada no meio de outra, que é da luz. Então eu vou primeiro saltar aquele da luz. Disse: vós sois a luz do mundo. Esse vós é coletivo por causa do que sim. Não se pode esconder a cidade. Então vemos que essa luz não somente é uma luz individual, sino uma luz coletiva. A palavra cidade fala de algo coletivo. De fato, como termina a Bíblia? Como uma cidade cheia de glória sentada sobre um monte. Não é a Nova Jerusalém? Disse que para aquela cidade que desce, que está sobre um grande monte, acho que não será aquele monte Sião no final. Eu penso que essa cidade é como uma pirâmide. Penso que o assunto esotérico de usar a pirâmide é outro dos roubos do diabo. Ele sempre pega as coisas de Deus e distorce, assim como fiz com a astronomia, roubou e fez a astrologia. A mensagem que fala de Cristo agora começa a falar de horóscopos e coisas nécias e predeterminismos. É o diabo roubando a água do moinho do Senhor para o moinho dele. E por isso ele fez a pirâmide dele, né? Aquela pirâmide famosa dos Illuminati e tal, que não vamos falar dela, vamos falar da outra, da original, da cidade de Deus. A mesma medida de longitude, de comprimento, e a cidade, mas como colocar uma lua num cubo, fica um pouco mais fácil numa pirâmide do que vai, vai descendo como um ramo. Porque a Bíblia não fala das luas, sino da lua da Nova Jerusalém. Então aquela lua pode descer numa pirâmide, assim diz o trono. Debaixo do trono sai o rio, e o rio vai pelo meio da rua. Então aquela rua como uma rampa, vai descendo do bairro alto para os bairros baixos, para as cidades baixas, ainda são para Jerusalém, graças a Deus. E no meio daquela rua, aí vai descendo o rio. E a árvore da vida também desce com a rua e desce com o rio, porque diz que a árvore da vida está ao lado e lado do rio. Tem uma árvore que está em dois lados, é uma videira. Jesus falou que ele é a videira, que nós somos os ramos, os pâmpanos. Então, aquela cidade expressa realidades espirituais, mas as realidades espirituais estão também materializadas no ambiente no qual moram os redimidos, que têm também corpos redimidos, não são só espíritos, são integrais. Então, aquela cidade desce e trai da cima, pelo meio dela, pelo meio da rua, que o caminho que é Cristo, trai o rio do Espírito, o rio de águas vivas. Esse é, no final, aquela cidade que ele está construindo agora. E ele disse que nós somos essa cidade. Disse, não se pode esconder a cidade de ficar sobre um monte. A cidade onde nasceu meu pai, Ferrazzano, Itália, é uma cidade sobre um monte. Os três estão outra cidade, que é Campobasso, mas Ferrazzano está acima de uma cidade. É lindo mesmo. E nessa região da Itália, existem muitas cidades nos montes. E eu percorri aquele lugar, é lindo demais, não pode se esconder. Não se pode esconder. Por isso estávamos falando no início desse assunto de origem invisível. Parece que não concorda com o objetivo do Senhor, um dos objetivos. Porque certamente nós temos que alumiar para o próprio Senhor. O candeeiro era para o Senhor, mas o Senhor faz que alumia a todos os que estão em casa. Por isso, depois vai falar, continuando, misturando as duas coisas. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e minha, que é a palavra que aqui foi traduzida velador, mas que tem uma tradução mais exata, que é candelabro. Então é muito interessante que o Senhor está falando da luz no candelabro. Ele, primeiramente, ele mesmo é a luz. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me siga não andará em trevas. Mas ele agora fala dos discípulos. Vocês são a luz. E onde que essa luz é colocada? No candelabro. E disse, e alumia a todos os que se encontram na casa. Então, o candelabro na Bíblia, agora no Novo Testamento, representa a igreja do Senhor Jesus em cada cidade, em cada localidade, em cada comuna, em cada município, em cada aldeia, em cada população. Esse é o candeeiro. Então, por isso estamos vendo a função de testemunho para com o mundo, a responsabilidade da igreja, não somente para consigo mesmo, sino para com o mundo, para que o mundo creia, que ele seja um, para que o mundo creia. Eles têm que falar como falavam da igreja primitiva. Olhai como se ama. Eles têm que ver isso. Mas nós não somente temos que amar entre nós, primeiro entre nós, primeiramente a família da fé, mas não exclusivamente. A família da fé pode ser um povo que, como povo, decirle a las personas, como povo celoso de boas obras. La palabra cidade mostra a economía, no somente a vida individualista. E temos crescido agora numa chamada civilização que nos faz muito individualistas, muito solitários. E o Senhor, em lugar disso, estabeleceu o que na palavra é tipificado pelos pais da proposição. Os pais da proposição eram feitos de trigo. Aquele trigo tinha que ser moído, tinha que ficar flor de farinha, e depois tinha que ser amassado com azeite, e logo tinha que passar pela fornalha, e assim cada pão era uma tribo. Eram 12 pães, 12 tribos, em duas fileiras, número 6, número da humanidade, do homem, número 2, número de testemunha, testemunha para a humanidade. Cada tribo era uma torta, um pão da proposição. E essa palavra não é propiciação, é proposição, que é diferente de propiciação. Às vezes, como são parecidas, lemos descuidadamente e não nos detemos a pensar no significado. Mas que é o significado de proposição? Vamos buscar um sinônimo para a palavra proposição e entender o que significa isso. Proposição é uma proposta de vida da parte de Deus. Proposição é a proposta, a nova proposta de Deus. A vida do povo de Deus, e agora no Novo Testamento, a vida da igreja é a proposição de Deus ao mundo. Cada economista, cada político tem a sua proposta, sua ideia de como organizar a sociedade. Então tem um sistema capitalista, tem um sistema socialista, ou comunista, ou anarquista, sistema nazi, sistema de Minas Guaçu, dos indígenas, muitas classes de propostas. Os homens, e vocês que estão agora perto das seleções, estão escutando por todo lado proposta na televisão, na todo, cada um fala a sua proposta. Mas qual é a proposta? Qual é a proposição de Deus? É a vida da igreja em Cristo. Essa é a proposta. Isso tem que estar na mesa, diante de Deus. E aí você vê que cada torta dessas, agora no Novo Testamento, diz que nós somos um pão. Agora o pão é a igreja. A igreja é aquele pão. Antes era a tribo, mas agora é a igreja. Nós somos o pão. Como você fazia esse pão? Se moía nos grãos. Cada um de nós é um grão. Mas nós temos que ser moídos. Moídos. E ficar flor de farinha. Ah, meu Deus. Se casse pó. Mas com essa flor de farinha, misturada com azeite, somos amassados uns com os outros. No início, nossa casca é dura. Somos individualistas. Deus quer que sejamos indivíduos. Nós vamos perder nossa individualidade. Mas há uma diferença entre indivíduo e individualidade é individualismo. Individualismo é uma coisa. Indivíduo e individualidade é outra coisa. Cada pessoa é uma pessoa individual, tem sua característica, mas Deus não quer que tudo gire ao redor do indivíduo, sino que todos os indivíduos podamos ceder, ceder. Não pode haver um pacto social, uma aliança, sem todos ceder. Então todos temos que ceder aquela casca dura e virar logo para ele. Assim que se faz o pão da proposição, da proposta. Então, depois de misturar aqueles grãos que Deus está fazendo, nos fazendo viver juntos em comunidade, em amor, nos preocupando uns pelos outros, nos complementando, tudo nos apreciando e trabalhando. quite. Aí entram misturados com o Espírito, com Cristo, que é o elemento nosso, que é o trigo moído. Mas ele falou de que esse trigo moído que era ele, que não queria ficar sozinho, nós somos o resto dos grãos de trigo que nascemos dele. Nós também temos chamamento de ser moídos, de perder a vida de nossa alma, de nossa idolatria, de nosso egoísmo, para aprender a conviver em Cristo no Espírito. Flor de farinha misturada com azeite. A sua moída já dói. A amassada também dói. Eu não sei se você tem visto os que fazem mais. É, bate mesmo, amassa mesmo. E às vezes com aquele moinho passa como se fosse uma patrulha. Ah, meu Deus, não é fácil ser amassado também. Então, primeiro, moídos. Segundo, amassados. Terceiro, forneados. E terceiro, passar pelo forno. Você lembra que fala lá em Oseias? Em Oseias, Deus fala de uma tribo e disse o seguinte daquela tribo. Disse Deus de Efraim. Efraim foi um pão não virado. Isso é como uma pessoa está fazendo um pão e tem que virar o pão, senão vai ficar queimado de um lado e cru no outro lado. Veja o que aconteceu com Efraim. Era um pão não virado, como um bolo que não foi colocado devidamente para cozinhar equitativamente em todos os lugares, como aqueles frangos que dão volta para cima e para baixo, às vezes estão no céu, às vezes estão nas braças, mas assim fica cozinhando bem. Tem que estar dando volta, subindo e descendo, essa é a maneira de cozinhar o frango, e assim também o bolo e o pão, né? Então Deus faz isso conosco. Às vezes estamos numa situação e vem uma mudança. Vem uma mudança, como o Senhor falou de Moab, que ele tinha ficado sempre repousado, e por isso o cheiro dele e o sabor dele não mudou, mas que ele ia passar de copo em copo, de vaso em vaso, até fazer mudar Moab. Então, se nós não passamos por diferentes provações, situações, às vezes o inimigo vem de frente e somos treinados para enfrentar diretamente, mas às vezes vem por detrás, e quando estávamos esperando, e pá, nos damos golpe. Então agora temos que aprender, e depois vem da esquerda ou vem da direita, de qualquer lado, vem de baixo, cai do teto. Então vamos sendo treinados, assim como aquele frango vai sendo cozinhado em diversas situações. Aquele que sempre está na mesma coisa, leva 30 anos na mesma coisa, sempre repetindo a mesma coisa, não avançou nada. Você se encontra com essa pessoa e parece que é a mesma, parece que é até retroceder. Sempre a mesma coisa, não avançou. Aquele bolo não foi virado, não foi cozinhado. Então o que acontece? Vai ficar cru muitas coisas e queimado morte. Está riquete queimado, a mesma coisa já está queimado. Mas do outro lado está cru. Totalmente cru. Não é assim? Verdade, o Senhor fala assim na Bíblia. E cada trigo era uma torta, um pão, um bolo. E Efraim era um bolo que ficou sem dar volta. Então estava, por um lado, requete queimado, por outro lado, cru. Isso que acontece às vezes até conosco. Estamos cruz em tanta coisa, mas ao mesmo tempo estamos repetindo sempre a mesma coisa. Então, aquele bolo tem que ser que passado pela fornalha da maneira certa. O Senhor, ele que sabe quanto tempo tem que durar cada estação. Né? Quanto tempo precisamos para aprender uma nova lição? Temos que seguir a nuvem e aprender como povo, como povo. Então, agora no Novo Testamento já é a igreja aquele pão. Nós, sendo muitos, somos um só pão. Cristo é o pão de vida. Mas agora nós que vivemos por Cristo, Cristo nos faz um pão a todos nós. Então, esse pão é uma proposta, uma proposição de Deus. Acima daquele pão tinha que colocar incenso, que é a vida de oração do povo de Deus, a vida de oração da igreja, ministério de oração da igreja, incenso acima desse pão. E esse pão se colocava num prato, né? E era coberto, para que não venham ratos, baratas, era coberto. E num prato, não havia num prato dois pães, e não havia um pão tão grande que precisava três pães. Isso fala da jurisdição da igreja na sua população, no seu lugar. Então essa é a proposta de Deus, proposta para proposição. Deus está propondo um sentido de vida ao mundo, não só no individual, sino no coletivo. E o exemplo que Deus estabeleceu de vida individual e coletiva para o mundo é a igreja. A igreja como cidade. Porque quando você escuta a palavra cidade, é diferente quando escuta a palavra pessoa. Certamente a cidade está formada por pessoas, mas cidade é mais que pessoa. Não somente temos que ter nossa vida pessoal, boa, no nosso lugar, cada um, sino todos juntos em equipe. Temos que ter um modo de vida coletivo que seja exemplo. Então, se a igreja é a proposta de Deus, os que amam a Deus vão votar pela nossa proposta. Vão escolher o Senhor. Disse, para que o mundo veja, para que o mundo creia. E também disse, para que glorifique o vosso Pai que está no céu. Quando eles estão vendo vossas boas obras, mas não só as individuais, sino as que fazemos juntos com uma igreja. Porque é uma cidade que toda uma administração coletiva, que é sobre um nome, como será a Nova Jerusalém. Porque isso que Ele está fazendo de nós, Ele está nos preparando para ser a Nova Jerusalém. E esse preparo é primeiro na era da igreja. E então continua no milênio e continua no céu, na Nova Terra, na Nova Jerusalém. Mas tudo começa aqui. Ele está falando, vós sois a luz do mundo, vós, cada um e todos juntos. Não se pode esconder a cidade, cidade edificada, edificar cidade. Amém? A restauração começa com o indivíduo lá em Jerusalém, na própria Babilônia, mas que tem coração de Jerusalém, Daniel, Ezequiel, lindo, o que Deus enseia. E depois, alguns saem de lá e começam a levantar os fundamentos, a edificação, vem aquela etapa de altar, mas altar sobre sua base, porque altar havia nos montes, se sacrificava nos montes, mas o Senhor quer que se sirva no altar. E o altar tem a sua base. A consagração das pessoas é no altar. Mas o altar não pode ser colocado em qualquer lugar. O altar é colocado na casa de Deus. Lá é o lugar onde oferecerei vossos holocaustos. Como fala Deuteronômio 12 do Santuário Olímpico. Não adorarás em qualquer lugar que vieres, debaixo de toda árvore, em qualquer monte, senão lá, onde eu colocarei o meu nome, lá oferecerei vossos holocaustos, lá levarei vossos dízimos, lá faremos todo o serviço para Deus, no santuário público. Essa é a vida da igreja, a vida coletiva da igreja. Ele já não quer mais que estemos cada um como bem lhe parece, porque não há rei em Israel. Se há rei, se há rei na igreja, aqui, rei de rei, Senhor do Senhor, nosso rei. Então não podemos unificar coisas isoladas, senão o santuário aí servir coletivamente, no corpo. Porque aquele santuário único também colocou seu nome, ele colocou seu nome no filho. Então, servirnos al Padre único es primero servir en Cristo. Si en la carne, no tiene un nombre del Señor, la carne está vendida y podemos pecar, no podemos servir a Dios en la carne, según nuestros intereses, principios, haciendo las cosas de Dios, nuestro negocio, nos robando lo que es la viña del Señor para nuestros intereses, matando a Dios. Como hace la parábola. En Cristo. Entonces, si en Cristo que sea, hay que ser en Espíritu. ¿Eh? Y si en Espíritu, el Espíritu nos bautiza en un cuerpo. Esas tres cosas son representadas como santuario único. Servir en Cristo, servir en Espíritu y servir en la comunión propia del cuerpo. Aquella comunión cristocéntrica, espiritual, bíblica e inclusiva de todos los hijos de Dios que somos miembros del cuerpo. Entonces, ahí ofreceréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Ahí elevaréis. O sea, ese es un santuario único. Ahí un altar está en la base. No, después del altar está en la base de la fundamentación, de los labores. Y luego aparece Josué, filho de Josadac, Sorobán. Josué comparado con un tizón de fuego que está debajo de la cinza. Todo se quemó, todo virou cinza, porque el diablo siempre está procurando apagar todo, que todo vire cinza. Mas debajo de la cinza, cuando el diablo estaba ahí para acusar a Josué, y Josué mesmo tinha cosas de verdad y para ser acusado, tinha vestes suyas, mas el Señor reprendió a Satanás y dice: ¿no es este un tizón arrebatado de incendio? Ya le reprenda a Satanás, el Padre, para que el Padre reprenda a Satanás. Ya le reprenda cuando ya le la ley enviado por otra vez en el capítulo 2, el Padre y el Padre. Y entonces, ahí comenzó a vestir de vestes de gala a Jesús y colocó aquella mitra de santidad y lo fez un varón sin memoria que junto con nosotros estaba allá para representar la restauración de la casa de Dios. Aquella etapa de Jesús, algunos lugares están como si fuesen la primera etapa, la etapa de Daniel, de Ezequiel, que ainda están en Babilonia, almejando por Jerusalén, mas Jerusalén ainda ni es visitada. Mas otros ya están en la visita de Jerusalén, en el comienzo del altar, estableciendo el servicio de su lugar certo, en la base propia. Y otros ya están en la etapa del tizón, siendo acendido de nuevo, tirando toda aquella poeira o toda aquella cinza para comenzar a encender, despertar el espíritu, pegar fuego y ánimo de nuevo, y Zorobabel con la plomada en la mano, construyendo. Amén. Después llega la etapa de Esdras, que es el segundo grupo que veio para reforzar el primero, para adornar la casa, para entrar no ensino da palabra, porque antes fueron los profetas. Él, Zacarías, junto, apoyando Zorobabel y Josué. Es como si fuese Zorobabel y Josué, aquellos que despertó el espíritu, eran aquellos llamados, uno un sacerdocio, otro un gobierno, llamados para ir, como si fuese un ministerio apostólico, y después vieron apoyados por Ageo y Zacarías, un ministerio profético. Y después por Esdras, el ministerio de ensino, de mestre. En otra etapa, edificando, adornando la casa. Mas después, en la etapa de ancianidad. Porque la casa no es tú. La casa, como un tabernáculo, las tribus se ordenaban alrededor del tabernáculo. Da casa salía gloria para ordenar la vida entera todos os aspectos da vida de Israel tinham que ser inspirados desde a casa. A casa recebia a glória de Deus e a vontade de Deus para a vida. E as tribos inteiras agora eram pão de proposição. Deus queria que Israel fosse essa proposta de vida para o mundo. Isso que Deus queria. E o que Ele quer da igreja agora? Então tem uma etapa que passa da casa para a cidade. Já Esdras fala da casa, mas o livro de Neemias fala da cidade. E aí começa a se levantar muros. Se começa a fazer separação do que é santo, do que é profano. E a sociedade, a vida cotidiana, não só a vida de reunião da igreja, sino a vida toda, a arte, o comércio, a educação, a política, a administração, a ciência, a cultura, começa a ser permeada, fermentada pelo Evangelho. Nós não podemos viver para dentro da igreja só. Nós temos que saber que uma etapa que sigue depois da casa é a cidade. E a cidade faz separação. Então, nossos filhos vão chegar na escola e vão começar a mostrar macaquinhos que vão virando homens e vão fazer praticar meditação transcendental, olhando tais filmes de Aladdin, A Lâmpada Maravilhosa, introduzindo cultismo, evolucionismo, e nós tranquilos. Não, não vamos ficar tranquilos, vamos escrever uma carta, vamos estar na reunião da Associação de Pais de Família, vamos falar, vamos dizer, e se não, vamos fazer um colégio nosso, com professores dos nossos. Porque agora o que recebíamos na igreja tem que ser aplicado na educação dos nossos filhos. Como vamos praticar o comércio do mesmo jeito que o mundo, deixando as coisas da religião só para a igreja? Não, tudo o que fazemos em todas as áreas humanas que Deus deixou em nossas mãos, porque Deus, quando fez o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. O homem tem que cultivar, tem que guardar, tem que espalhar a civilização de Deus. Isso não tem que ficar só dentro de quatro paredes, tem que sair das paredes e entrar em todas as áreas do mundo. Isso que é cidade. Isso que é cidade. A igreja vira na cidade. No final, essa cidade é a capital do universo. Mas está sendo construída agora. Agora que está sendo construída. Então, uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de alguém. Acho que esse é o nome que gostaria de colocar nos templos, alguém. A igreja tem que sair dos templos, a igreja tem que se reunir em todas partes, num colégio, na beira da praia, nas casas, nas praças, por todas partes. Ser candeiro. A luz se coloca no candeiro, e o candeiro é a igreja, a vida da igreja. O candeiro fala, tem aquele braço da esquerda, aquele braço da direita, fala para vocês, para mim é a direita, mas para você é a esquerda e tal. Tem esquerda, tem direita, tem centro esquerda, centro direita. Mas a igreja são todos. Tem que haver equilíbrio, tem que caber todos os filhos. Desde Mateus, que está na outra direita, até Simão, Celote, que está na outra esquerda. Todos tem que caber na igreja. Todos. Irmãos, nós temos que ter coração para que caibam todos os irmãos. Porque nós temos a tendência que falávamos ontem, agir segundo o critério da nossa classe, ou da nossa raça, ou da nossa cultura. Nosso Senhor veio para todas as raças, todas as culturas, pessoas de todas as classes. E a igreja tem que representar isso. E na igreja todos temos que ser reconciliados. E como vida de igreja, ser proposta para o mundo. Em lugar de ser um partido de direita ou de esquerda, somos a igreja do Senhor, onde todos os irmãos são recebidos, todos cuidamos uns dos outros e todos servimos zelosamente em boas obras diante do mundo. E não temos que esconder essas obras. O Senhor fala que não é para esconder, não é para nos mostrar a nós, não é para mostrar a excelência da proposta de nosso Pai. Então ele sigue falando assim e diz: alumine a todos que se encontram em casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. É por isso, isso de igreja invisível é como estranho, né? É visível, tem que ser visível. Um candeeiro é para que se possa ver, que a candeeira é para portar luz para ver. Que vejam vossas boas obras, para que o mundo veja. O mundo, Pai, que seja um, para que o mundo veja proposta, proposição de Deus. A vida de Cristo em espírito e vida de igreja. Proposta de Deus, proposta de vida, proposição. Veja as vossas boas obras e glorifiquem não a igreja, porque não vamos a igreja levantar nosso nome. Nome de nosso Senhor, todo mundo vai saber o que éramos e o que chegamos a ser por causa do Senhor Jesus. Ele que nos fez isto. Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta sessão é muito linda, meu irmão. Agora vem outra sessão igualmente linda, uma sessão importante que vai do verso 17 até o verso 20, destes temas da sal, da cidade da luz, falou Lucas especificamente da sal em outro contexto. Ou seja, essa mensagem da sal foi dada também por Cristo em outro lugar, em outras situações. Qualquer pregador ambulante, como era o Senhor Jesus, às vezes repetia seus temas em diferentes lugares, com outras associações. Isso que ele fez, né? E por isso Lucas coloca o contexto do ensino sobre a sal diferente a este de Mateus, e o mais provável por causa de que esse mesmo ensino foi dado também pelo Senhor Jesus em outra ocasião, em outro contexto. Mas agora, voltando ao contexto do Sermão do Monte, segundo Mateus, voltando a esse contexto, que não tem paralelo em Lucas, mas que é importante, disse do verso 17 até 20 do capítulo 5. Vou ler primeiro tudo de maneira direta e depois vamos voltar a associar com outras passagens da Bíblia, porque aqui o Senhor está enfrentando a heresia contrária à heresia do legalismo, porque as heresias sempre estão nos extremos, ou vão para um lado ou vão para o outro lado. Então, Paulo, nas epístolas dele, a vezes tive que tratar com a heresia do legalismo, a vezes com a heresia do gnosticismo. Colossenses, por exemplo, ele fala contra o legalismo judaico e contra o gnosticismo, que são heresias contrárias. Marcião, segundo a linha de gnosticismo, que separou ao Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, pensando que o verdadeiro Deus era o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que o Deus dos judeus, ele era anti-judaico, antissemita, era um demiurgo, uma potestade inferior que pensou que era Deus e enganou os judeus. Então Paulo não tinha nada a ver com os judeus, Marcião não tinha nada a ver com os judeus e só pegou o Evangelho de Lucas e fez alguns cortes que tinham relação com os judeus, e pegou suas cartas de Paulo e fez alguns outros cortes que tinham ligação com os judeus, e esse foi o Evangelho segundo Marcial, dos nossos. Merecia diferente. Mas Paulo denunciava também, não só heresia dos gnósticos, sino heresia dos legalistas. Pessoas que queriam que as pessoas dependessem da lei para se justificar diante de Deus. Que para ser salvos tinham que se circuncidar, tinham que guardar toda a lei de Moisés, e senão não poderiam ser salvos. E a salvação dependia das obras deles, da justiça própria deles. E isso para estar claro, Paulo, nisso. Mas ao mesmo tempo, hubo outros, como disse Pedro e o próprio Paulo, e vamos ver, que mal entenderam as palavras de Paulo e convertiram em libertinagem a graça de Deus. Lutero chamou essa heresia contrária do legalismo de antinomianismo, porque a palavra nomos quer dizer lei. Então, a heresia contrária do legalismo, que embora tenha como base de salvação, foi a heresia do antinomianismo, como se Deus não tivesse nenhum uso para a lei que fazer, e como se a lei não fosse boa, como se nós pudéssemos desobedecer impunemente a lei porque estava debaixo da graça, como se a graça fosse permissão de pecar. Então esse é o outro extremo, a heresia antinomiana. Então essa heresia é tratada aqui pelo Senhor Jesus Cristo, nesta passagem que vamos ler e que tem relacionamento com aquelas outras passagens de Paulo, de Pedro, de Judas, do próprio João. Então, diz aqui, Mateus 5, 17 a 20, falando o Senhor Jesus Cristo: não penseis, ou seja, como quem diz, previno, não vai interpretar mal a palavra, hein? Como muitos interpretavam mal, dizendo: passamos males para que venham bem. Não interpretar mal a Paulo, não. Paulo falava: perseveraremos no pecado para que a graça abunde? E nenhuma maneira, porque a graça não é só para perdoar, a graça também é para libertar, a graça também é para regenerar, para renovar, nos fazer filhos, nos fazer bem no corpo, nos fazer instrumento de justiça. Tudo isso é obra da graça também. Não só nos perdoar, porque o perdão não é licença para pecar. Mas às vezes, nossos cristãos mal entendemos Paulo, como ele falou, que não estamos debaixo do regime da lei, sino debaixo do regime do Espírito, e que agora estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Achamos que estar debaixo da graça quer dizer ter licença de pecar. Ele nunca falou de licença de pecar. Filhinho, vocês creem para que não pequeis. Não tivesse pecado, graças a Deus temos advogado. Mas ele ensina também que o amor a Deus é guardar os seus mandamentos. Este é o amor a Deus, guardar os mandamentos. Se os mandamentos não são gravosos, antes era impossível para a nossa carne obedecer a lei. Era antes, mas agora nós nascemos para magnificar a lei, não só para obedecer. O Senhor magnificou a lei. As exigências do Senhor são mais altas que aquelas da lei. Cumprem a lei, vão à lei, porque a lei falou assim, mas ele falou mais sério, mais estritamente. Só que a lei só mandava, não suprimia. Agora o Senhor supre. Agora o Senhor falou assim, que no primeiro pacto Israel não obedeceu a Deus. Então o Senhor falou um novo pacto e disse: agora eu vou fazer duas coisas. O novo pacto tem essas duas coisas: do sangue e do espírito. Do sangue, não me vou lembrar mais dos seus pecados, das suas transgressões, vou colocar eles no mar do esquecimento. Mas eu vou pôr o meu espírito em morte. Não somente prometeu, vou perdoar vossos pecados sempre, 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 para que pequem tudo o que queiram. Não, não é assim. Eu vou pôr o meu espírito e eu, através do meu espírito, da lei do espírito, do que é próprio, natural ao espírito, vou fazer o que andeis em meus estatutos. Não é antinomismo. O espírito nos faz andar nos estatutos. E nos faz ir além deles, porque os estatutos só falavam que não temos que matar o próximo. Mas o Senhor nos proíbe ficar bravos com o próximo. A lei falava que não temos que adulterar, mas o Senhor fala que temos que ser puros até nos olhar as mulheres. E seguramente as mulheres saberão como interpretar esse verso para eles. Ou seja que a lei foi magnificada, mas não como um mandamento, porque o Novo Testamento também tem um novo mandamento, mas não veio só mandamento, veio suprimento. A lei mandava o paralítico se levantar, mas não ajudava ele a se levantar. E o Senhor também manda: se levanta. Nosso Senhor levantava. Quando ele se levantava pela fé, o Senhor o levantava. Ele, na fé, fazia o jeito de se levantar porque cria, e o Senhor ressuscitava ele, e o paralítico era levantado. Mas o Senhor não falava: eu te levanto. Ele falava: se levanta. Então, tinha que exercitar a fé, usando a sua vontade na fé. Usando a sua vontade na fé. Porque a vida espiritual verdadeira é fé e vontade. Essas são as duas claves. Fé é para começar, mas para aproveitar, o Senhor diz: se quiser ser meu discípulo, se nega a si mesmo, toma sua cruz, toma, tem que ser tomada e me siga. Então a pessoa tem que se levanta. Se quiser ser discípulo, tem que querer. Antes, temos o querer, mas não o fazer. Isso que é o próprio do velho homem. Ainda o querer da alma não tem força suficiente, porque o poder do pecado na carne não deixa a alma fazer nada. Eu quero fazer o bem ainda da alma do cristão, mas encontro também na minha carne. Não faço o bem que quero, sino o mal que não quero. Mas, graças a Deus que a Bíblia não termina em Romanos 7, nem em Romanos 8. Então, quem me livrará? Porque antes estava tratando de livrar ele sozinho. E só estava patinando na lama e se afundando mais. Mas agora disse: graças dou a Deus por Jesus Cristo. E depois do capítulo 8 fala: porque a lei de vida, o espírito de vida. Não fala só o espírito, senão a lei do espírito. Porque cada criatura tem uma lei, tem uma programação de funcionamento. No ADN do gato está como o gato vai funcionar, como vai manjar, como vai fazer. Tudo já está programado na lei dele. A galinha vai fazer como galinha, vai com ovo, vai agir como galinha, porque é galinha, porque está programada no ADN dela, na lei da vida, da sua natureza. Mas agora, assim como as criaturas têm uma natureza, o próprio espírito tem também uma natureza, a natureza divina. E ele também tem uma lei dentro dele. E a lei do Espírito é fazer sempre o que agrada a Deus. Ele glorifica sempre a Cristo. E ele foi, como dizer, vamos dizer, falando assim com todo respeito, lembrar, passou, programado para agradar. Não somente existe o Espírito, sino que no Espírito que pela fé temos recebido, existe uma lei. Ele sempre vai agir segundo sua natureza. O Espírito sempre vai ser puro, o Espírito não vai ilustrar o pecado, o Espírito vai glorificar a Cristo, o Espírito vai conduzir a Deus, porque esse é além dele. Se ele se move, sempre se moverá assim. E você recebe o Espírito e disse Jesus, será em vós como uma água pensada para mim. Brota, a inspiração brota conforme essa lei. E disse, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me lembrou da lei do pecado e da morte que está na minha carne. Portanto, era dele na carne, agora Deus nos livrou. Não que a lei do pecado não existe mais na carne. Não foi isso que a palavra diz. Que a carne melhorou um pouco depois que nascemos de novo. A carne não melhorou. Mas recebemos algo mais forte que o poder da carne. A lei da gravidade sempre está aí. Mas o foguete pode chegar na Lua, ou em Marte, ou em Plutão, porque tem combustível, que tem uma lei maior, mas com mais força que a própria gravidade. E aquele combustível enfrenta e livra do poder da gravidade, não porque ele desapareceu, mas livra desse poder da gravidade por meio do combustível. E ele vai por assim. E assim também, a lei do Espírito com combustível nos livra da lei do pecado e da morte na nossa carne, que é como a lei da gravidade. Não quer dizer que a gravidade foi desligada. A gravidade sempre está aí. Mas fomos livrados porque recebemos um poder maior. Um poder que venceu a morte. E ressuscitou. E ascendeu sobre todo o poder. E esse Espírito tomou toda aquela vitória de Cristo, todo aquele botim do valente e trouxe para nós. E agora, além do Espírito em nós, Deus coloca seu Espírito e nos faz andar. E nos faz andar segundo Cristo. E Cristo falou, ouvistes que foi dito isto, mas eu vos digo algo mais. E agora, no Novo Testamento, nós temos Cristo para ir além da lei. Quanto mais para ter em conta os mandamentos grandes e pequenos da lei. O que o Senhor vai falar aqui não é para dizer que nos justificamos pela lei. Porque ele mesmo falou, separados de mim, nada podeis fazer. Mas permanecei em mim, e eu em vós, e levarei muito fruto. Mas ele vai falar aqui contra essa heresia do antinomianismo, que pensa que a graça é uma graça barata, que só é perdão, e perdão, e perdão, e perdão. E a pessoa pode fazer qualquer coisa. Pode desobedecer a Deus, pode adulterar, não tem problema. Porque Deus está falando que aquele cão volta para o monte dele. E os apóstoles falam muito claro disso. Ele não fala, não só fala de uma graça barata que podemos convertir em libertinagem. Ele fala de uma graça que nos faz novas criaturas, que nos faz fortes em Cristo, que nos permite andar no Espírito, e até ir além da lei. Então, nesse sentido, no combate de Cristo e depois do Espírito pelos apóstolos contra o antinomianismo, assim vem esta passagem de Mateus 5, 17 a 20. Não penseis que vim abrogar a lei dos profetas. Não penseis. E levaram as coisas ao erro dos inimigos. O que fala assim, Pedro, erro dos inimigos, em 2 de Pedro, capítulo 3. Não penseis que vim a revogar a lei os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso é diferente. A lei do antinomianismo é revogar, mas a graça e o Novo Testamento é cumprir, graças a Cristo, ao cumprimento de Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. até das festas Deus tinha falado de Israel, que era de estatuto perfeito. E por isso os judaizantes que voltaram a celebrar aquelas festas exteriores e não perceberam que o cumprimento e realidade das festas é Cristo. Se você está em Cristo, você está sempre em sábado. Você guarda o sábado quando está em Cristo. Quando está em Cristo, você está na festa da Páscoa, você está celebrando a festa dos pais ácimos, você está na festa da primícia, a vivência da vida da ressurreição, você está na festa das trombetas anunciando Cristo, você está debaixo da expiação, sendo perdoado, sendo reconciliado constantemente, você está sendo colocado na festa do tabernáculo, sendo preparado para o reino. Cristo é o cumprimento perpétuo das festas. Então, nós, quando estamos em Cristo, estamos cumprindo as festas. Não estamos rejeitando as festas. Estamos cumprindo elas. Estamos cumprindo o sábado. Porque o nosso sábado é Cristo. Esse é o nosso sábado. Então, diz aqui, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, em verdade, até que o céu e a terra passem, ou seja, ainda este primeiro céu e esta primeira terra, que só vão passar um milênio para o juízo do trono branco, só aí vão passar. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, ensinar contra os mandamentos de Deus, ainda que seja pequeno, disse o Senhor Jesus, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar, ainda os mínimos mandamentos, só porque Deus gostou disso e foi expressado na lei, agora o Espírito faz a você feliz, você lê agora a lei, como disse Paulo. Você não está usando a lei para judaizar, não está usando a justiça própria para se justificar, você não está se justificando pela lei, mas você está sendo instruído em toda justiça para toda boa obra. Esse é o uso legítimo da lei. Você é instruído em justiça para toda boa obra. Ou seja, que o Espírito cumpre a lei, como está escrito em Romanos 8. Lá naquele capítulo, quando fala a lei do Espírito de vida, não me livrou da lei do pecado e da morte, aí disse que o Espírito de vida cumpre a justiça da lei. Então, nós não podemos mal entender a Paulo. Temos que entender bem a Paulo. Paulo está no mesmo Espírito de Jesus, o mesmo Espírito de Pedro, de Tiago, se também está Paulo. Porém, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Primeiro, observar. Neste caso, observar não é ficar olhando de longe, não. Aqui, observar é obedecer. Aqui, observar no sentido de obediência. E ensinar. Esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. E esta é o que se chama no Novo Testamento palavra de justiça. Em Hebreus, você vai e começa falando dos primeiros rudimentos, quando diz que eles já tinham que ser mestres e ficaram sempre meninos. Enquanto a palavra de justiça, a palavra de Deus tem palavra de graça e palavra de justiça, tem coroa de vida e tem coroa de justiça e de glória. E esta justiça não é somente a da justificação, manifestan la injusticia infiltrada. Mas no entra la injusticia infundida por naturaleza. La naturaleza del espíritu es justa. Y él hace de vos justo, primeramente, jurídicamente. Mas también va de vos justo porque vos entiende que tiene naturaleza divina. Y ella es justa, ella es santa, ella es verdadera. No somente en lo jurídico, mas orgánicamente, por naturaleza, você recibe un elemento nuevo, un elemento celestial. Y de ese elemento se espera esto que el Señor espera. Porque es que solo ficamos en la parte del perdón de los pecados, en la parte de la justificación de la fe, da qual nunca vamos tirar. Esse é nossa base de sempre, esse é nosso começo. Nunca viremos diante de Deus se não temos sangue do Cordeiro. Se é a única base pela qual estamos diante de Deus. Mas estamos diante de Deus, nós somente somos juridicamente justificados. Somos infundidos por seu Espírito, da sua natureza. E essa natureza nasceu numa condição livre. A velha natureza que está na carne é escrava, mas o novo homem é livre. E se é livre, é justo. Não sou justo juridicamente, é justo por natureza. Isso é a nova natureza. O Senhor não somente nos justificou, o Senhor também nos regenerou. Nos fez filhos e filhas que não são nascidos de vontade de carne nem de carne. Então, esse assunto de graça barata é se deslizar na heresia do antinomianismo que o Senhor aqui está denunciando, que os apóstolos denunciaram em muitos lugares. Paulo fala disso, acabamos de lembrar. Ah, então vamos perseverar no pecado para que a graça abunde? Em nenhuma maneira, nenhuma maneira. Não vamos perseverar no pecado. Por quê? E aí começa a explicar um capítulo que vem além da justificação. Ele já falou da justificação no capítulo 5. Mas agora no capítulo 6 começa a falar da libertação. Começa a falar de nos considerar mortos ao pecado e vivos. Mas alguns querem seguir se considerando mortos, incapazes, que é toda a culpa de Deus. Se ele não me dá graça, é por culpa dele. Se eu vou para o inferno, por que ele me predestina para lá? O que eu vou fazer? Pobre de eu, tive mala sorte por causa da injustiça de Deus. Não, irmão, ele não é injusto. Não é assim. A graça não é somente para perdoar. A graça é para regenerar. E a regeneração é para introduzir uma nova natureza. E colocar o Espírito que tem uma lei interior que passa para nós e vem e produz em nós, não somente no ar, em nós, passando através de nós em plenitude de ser e de exercício, produz o querer e o fazer. Como Deus produz o querer? Vem o Espírito e nos inspira e nos dá graça. E diz agora, confiando em mim, contando comigo, você pode se considerar morto em pecado e ao mesmo tempo pode se considerar em Cristo, vivo para Deus e pode se apresentar como instrumento de justiça. Isso que faz a graça, não só o perdão. Por isso Romano 6 fala disso, saber, se considerar e se apresentar. Saber que nosso homem foi crucificado, saber isso, sentado em Cristo em lugares celestiais, então andar em Espírito, andar em Espírito. Mas o Espírito o que faz? O Espírito comunica a você. O Espírito não vai decidir por você. O Espírito comunica a você o sentido de Deus, a vontade de Deus. E você recebe aquele impulso, aquele desejo que vem do Espírito. E você então diz, Senhor, me ajuda. Conto contigo. Aqui vamos juntos. Vou cooperar com posso, mas agora posso, porque agora nasci de novo. Em mim mesmo não posso, mas eu já não estou em mim mesmo, fui trasladado a ti, agora estou em ti. E o Senhor está em mim para dar fruto, para produzir, para agir, ou seja, para acrescentar, associar a fé e virtude, realidade. Então agora me considero morto ao pecado, porque ele manda considerai-vos mortos ao pecado em Cristo e considerai-vos vivos para Deus. Não vai se seguir considerando, oh, pobrecinho. Não, pobrecinho é um velho homem, esse pobrecinho, mas foi crucificado. O novo homem não é pobrecinho, o novo homem é santo, é puro. O novo homem justo é verdadeiro, porque o homem, Cristo em nós, pelo Espírito, com uma lei de Espírito que nos foi dada para nos fazer andar nos seus estatutos. Então o novo homem é Cristo em nós. Se apresenta não só crucificado, que é a metade. A outra metade é mais vivos para Deus. Se apresenta vivos para Deus. Então fala de se apresentar, se oferecer, oferecer nossos membros como instrumentos de justiça. Já essa justiça é a justiça prática, é a justiça aplicada, é o Espírito produzindo o fazer, nós produzindo isso em nós, ou seja, passando através de nossa pessoa íntegra, incluir a nossa vontade. Esse nós somos nós completos, em plenitude de ser e de exercício. Mas alguns querem tirar a sua parte. Ele produz o querer e o fazer, mas tira na palavra que é nós. Ele produz o querer e o fazer, mas em quem que produz? Em nós. Agora, e por que você não produz? Porque você não se considera morto. E você não se considera vivo. E você não se apresenta em fé. Você não se esforça na graça. Você dá conta? Por isso você não faz essas coisas. Você não evangeliza. Você deixa todas as coisas sem fazer. Porque Deus tem que produzir o que ele já produziu. Você já recebeu, já está aí dentro. E a lei já está fazendo tudo. Mas ele produz o querer em você. Você não sai do mapa, mas está aí. Você tem que crer, tem que receber, tem que contar com, e essa fé tem que ser ativa, tem que agir em nome dele. Paulo falou, me propus ir para lá. Paulo se propus. Você lembra que Paulo falava assim? Me propus. Então nós também temos que nos que propor, porque para que temos vontade? Para nos propor. E vamos ler, que ontem falei que ia ler e não li, porque o tempo é curto, mas vamos lá para Tessalonicenses. Vamos, segundo os Tessalonicenses 1:11. Segundo os Tessalonicenses 1:11. Vamos comparar as duas traduções de Ferreira de Almeida e Reina e Valera. Segundo os Tessalonicenses, porque aqui está muito claro isso que estamos procurando passar para os irmãos. Versos 11 e 12. Olha como fala Paulo aí. Vou ler Ferreira de Almeida. Por isso, ou seja, em falando que vamos ser glorificados em Cristo, em nós, na vida dele, etc. Diz, por isso também nós cessamos de orar por vós. Agora, olhe para que orava Paulo aqui. Olhe essa frase aqui. Para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ou seja, isso é essa aplicação para cumprir o chamamento. E diz assim, e cumpra, note, Deus cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Deus cumpre o que não queremos fazer. Que Deus cumpra todo propósito. Me propus e agiu em fé. E Deus cumpriu. Porque ele se propus e agiu se considerando morto ao pecado e se considerando vivo para Deus e apresentando seu corpo um sacrifício vivo, seus membros como instrumento de justiça aplicada. Então Deus cumpre o propósito de bondade e obra de fé. Esse propósito de bondade não é de Deus. Essa obra de fé não é de Deus. Essa é a parte nossa. Mas quem cumpre isso? Deus. Deus é que cumpre todo o propósito de bondade. E Deus é que faz, mas através de nós, conosco, toda a obra de fé. Por isso, quando ele fala dos vencedores, diz: aquele que guardar, que vencer, que guardar as minhas. Que é guardar as obras dele? Ele que obra, mas nós temos que guardar as obras dele. Ou seja, ele quer fazer muitas coisas conosco, com nossa colaboração. Não somos nós sozinhos, mas não é ele sozinho. Eu quero, mas você tem que querer o que eu quero. Eu quero juntar os filhos, mas você não quer. Não vou forçar. Mas eu quero que você também quer. Se você quer, Maria, Deus te escolheu para que nasça o filho de Deus. Mas como? Como? Ah, eu não tenho marido, o que posso fazer? Eu sou incapaz. Ah, não é você. E o poder do Altíssimo que vai te cuidar. E os santos é que vai nascer, Maria, vai nascer. Porque o poder do Altíssimo vai te cobrir, o poder do Altíssimo. Então, aquele ser vai nascer e será chamado filho do Altíssimo. Então, ela que falou? Amém, esse que quer dizer amém. Por isso, quando nós ouvimos que o Senhor nos deu tudo, a terra, temos que dizer amém. Temos que pôr posse, dizer amém, tomar posse. Que é tomar posse? Se considerar morto e a la vez vivo para Deus e se apresentar. Por quê? Paulo se propuso e saiu para lá. A ver se Deus não via para outro lado, ou ia para cá, fazia. Mas ele se propunha. Propósito de bondade e obra de fé. Obra de fé. Se há verdadeira fé, há obra de fé. Verdadeira fé, una fe activa, una fe actuante, una fe que conta con él, que conta con la provisión y conta con la fidelidad. Entonces, él produce lo que queremos hacer, mas en nós, pasando por todo nuestro ser, por todas as nossas funções. Deus cuida. Todo propósito. Se você se propuser, você conversa com Deus, porque aquela proposta sua foi sugerida no Espírito, pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo sugere, porque ele mora no Espírito. Então ele sugere a você. E quando você recebe aquilo que é uma sugestão do Espírito à sua vontade, já está dando graça. E então, quando você entende ao Espírito, você conta com ele, com a graça, você se conta morto e ao mesmo tempo vivo, então, aí, o Espírito passou a sua alma. Né? E você faz, você decide, você se propõe em fé, proposta em fé, obra de fé, obra. Deus cumpra todo o propósito de bondade que ele sugeriu. Ele iniciou suavemente, capitando você, mas você tem que colaborar. quer o marido quer ter relações com a mulher, faz um pequeno papo, se ela não faz uma pequena sinal, parece que quer continuar dormindo, ele vai respeitar, ele vai sair fora, como aquele cante com os cães, chegou o marido com a porta, ah, mas como vou sujar meus pés, já estou dormindo, já não vê, agora estou em pijama. Então ele deixou ela, respeitou ela, foi embora, e depois, algo aconteceu, não fiz nada. Mas que fala? Disse, depois que ela amadureceu, disse que a alma dela a colocou na frente dos carros de Amina Dávila. Só percebi o espírito, imediatamente, crê, conta com ele, se levanta e se dispõe, Senhor. Ah, você não quer acordar, está cansado, quer dormir mais. Mas é a hora, tem que ir a pegar lá. E o Senhor sabe, e ele quer. Mas você tem que tomar a decisão. E a decisão é como quando ele fala para o paraíso. Se levanta e anda. Como me vou levantar? Eu procurava 40 anos de levantar e do poço. E agora o Senhor vai rir de mim? Não. Quando você crê, e porque exercita ativamente a fé e se levanta voluntariamente, colocando seu ser em Cristo pela fé, ele levanta você, mas você se levanta. Ele fala, se levanta, mas foi levantado, o Senhor tomou a mão dele para ajudar ele, e os dois ali, ele se levantou, dizendo, mas na fé ativa, e o Senhor fortaleceu ele. Esse propósito de mudar, cumprida por Deus, obras dele guardadas por nós, obra de fé. Amém, irmão? Então, voltemos um pouquinho para Mateus, lá, Mateus capítulo 5. Aí, essa passagem tão séria, do 17 a 15, fala disso. Nossa justiça. Isso tem que ser maior. E não está falando de justiça imputada. Justiça imputada é somente o começo jurídico para você ser aceito diante de Deus na base da pura graça. Mas você não somente foi aceito juridicamente, você foi gerado como filho. O novo homem foi criado santidade da verdade, e por isso você crê. Disse, considerai-vos pois mortos ao pecado e vivos, mortos porque ele morreu, nós morremos com ele, e vivos porque ele ressuscitou, e ele é a nossa vida, ele nos ressuscitou. Então nós somente estamos mortos na carne, mas estamos vivos no espírito. Na carne está morto, no espírito está vivo. Na carne está a lei do pecado, no espírito Espírito está a lei do Espírito de vida. E a lei do Espírito de vida nos levanta. Nos levanta. E nós levantamos nele. Né? Se levanta. Pega sua amada. Caminha, vai embora. Ele pira que faça isso. Ele vem. Mas não está em assim. Mas ele aqui fazia. Ativa, se levantar, pegar a marca e sair caminhando. Mas enquanto ele fazia isso, como ele creia, Jesus falou: filho, teus pecados são perdoados. Ele se levantou e caminhou, porque o Senhor o levantou e o Senhor fez, mas fez através dele, fez com ele. A obra de Deus é essa, é colaborar com Deus, é guardar as obras dele, nós guardar as obras dele. Isso que é vencer. Vencer e que aquele óleo que está no espírito esteja também na bacia, esteja na água, esteja também vivificando nossos corpos, fortalecendo a nossa vontade, nos levantando em nome dele, nos apresentando. Nós, senão, vamos ter uma atitude passiva, onde toda a culpa é de Deus. que no nos deu graça, no es que no nos deu, es que no tomamos posse dela, no echamos mão dela, no que nos foi dada. A graça de Deus foi manifestada para a salvação a todos os homens. Ele deu fé a todos, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Estou citando versículos de Atos e de Paulo aqui. Mas quem crê com uma fé ativa de conta, que recebe, que se senta e que anda em Cristo e resiste em Deus? Porque temos que sentar e andar. Assim a lei é cumprida e até magnificada. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, a ti seja glória. O Senhor é a nossa fortaleza. Ah, Senhor, como o Senhor quer passar através de nós. Como o Senhor quer que andemos juntos contigo. Ajuda-nos a ser colaboradores esclarecidos, colaboradores que têm simpatia e empatia com o Senhor, que confiam no Senhor, se propõem no Senhor e agem ativamente no Senhor. Porque não só o Senhor está em nós, também é preciso que nós estejamos no Senhor. Oh, querido Pai, glorifica-te em nós, em Cristo Jesus. Permite que compreendamos a tua palavra e podamos viver desde o início até o fim de nossa vida, em todas as coisas, em união contigo, união de fé, união de obediência, fé que obra, que se expressa pelas obras de amor. Fé que é aperfeiçoada pelo amor.